Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem este estudo. Um estudo que prefacia elementos muito importantes e profundos, denominado alma e corpo. Iniciamos pelos aspectos da corporeidade, isso já na primeira aula, tratando de elementos ligados à alma somática, né? As lembranças, as memórias. Hoje vamos mais longe, temos mais questões delicadas a tratar. Para isso, alunos que fazem ao vivo invariavelmente recebem um lindo presente. E o presente que vocês vão receber agora vem da Itália. Sim, da Itália. Lá existe uma famosa feira de arte, né? Um nome. É, eles usam como nome a Arte dos Sonhos, já várias edições eles fizeram. E nesse trabalho que acontece bem ao norte da Itália, aquela belíssima cidade gigantesca que é Milão, Milano, eles, designers, engenheiros, arquitetos, pintores, escultores, músicos, eles constroem arte, muitas vezes ao vivo, com as pessoas. Vou mostrar para vocês uma que se tornou muito apreciada pelo público. Primeiro, por fazer menção a um dos objetos que os italianos apreciam muito, assim como nós brasileiros, que é o automóvel. Então, artistas que vocês verão agora, o que eles pegaram? Eles pegaram aquele tecido, é um padrão, é conhecido como pepita, né? Na Itália. Essa obra que vocês vão ver de 2024. É aquele padrão têxtil, preto e branco, que os carros clássicos, a Porsche, eles têm nos estofados. Muito lindo. São pequenos quadrados que eles são ligados por linhas diagonais. Uma geometria muito bonita e peculiar do Porsche, né? Pois eles pegaram isto e fizeram um modelo mostrando os limites e as fluências do corpo, com vários trocadilhos aqui somáticos. Muito lindo e muito elogiado o trabalho que vocês verão agora. Para os propósitos do que nós vamos estudar a seguir, observem os elementos dos limites do corpo. Então, vocês verão que o corpo, ele dança, e isso é uma licença poética, dança com esses desenhos têxteis, né? Que são os quadrados ligados com linhas diagonais. Muito inspirado, muito bonito mesmo. A arte que eles produziram, e isso há pouco mais de 2 anos. Vou partilhar a tela para que juntos possamos apreciar essa ilustração de abertura da nossa aula de hoje. Vinícius, por favor, vá nadando daqui até aquela pequena ilhota, que fica mais ou menos a uns 300 metros daqui. Hoje o mar está calmo, está suave. Contorne a pequena ilha. E do outro lado há uma escuna, uma pequena enseada. Leve uma mensagem àquelas pessoas. Eles não têm meios de comunicação conosco. E traga a resposta a essa mensagem. Por favor, pode ir, Benício. Benício, considera se ele vai conseguir nadar, ida e volta, quase 1 quilômetro, porque precisa contornar a ilha. Ele considera o vento, ele considera se ele tem fôlego para tanto, se a natação dele é suficiente para isso e outros elementos, não é? Em outra ocasião, foi dito ao Benício para ajudar a carregar 3 sacas de cereais. Uma saca contendo 20 quilos, outra saca 25 quilos e a terceira, mais pesada, 30 quilos. E ele, nesta outra ocasião, considerou a experiência dele, se o corpo dele poderia fazer isso, a distância e outros elementos mais. Benício é uma pessoa de muito boa vontade, sempre pronto a ajudar. Então, numa terceira ocasião, quando foi dito a ele: "Você consegue, por favor, abaixar um pouco? Tente olhar em diagonal para ver se você consegue ver aqueles pássaros que fizeram um ninho junto ao telhado. Talvez possamos ajudá-los. Eles não parecem confortáveis lá onde estão." E ele então se abaixa e descreve o que ele está vendo. Numa outra ocasião, deram a ele algo para experimentar. Uma sopa de ervilhas. Era inverno e haveria um jantar. E pediram a ele a opinião, uma vez que ele é um rapaz de muito bom gosto e muito bom coração. Ele experimentou a sopa. Disse que ela estava um pouco salgada, não demais. Outra vez, Benício acompanhou vários idosos até uma estação de trem. Estava muito frio e ele precisava levar aqueles 5 idosos até lá. Para isso, ele teve que tomar muitos cuidados. Blusões de lã. Isso aconteceu no norte da Itália e lá é muito frio no inverno. Assim como eu estou falando para vocês, fica muito compreensível a aproximação com a vivência somática, a vivência do corpo. É muito diferente de quando, por exemplo, você vai a um médico e lá o médico pergunta a você: onde você sente dor? Quando esta dor ocorre? Quando a dor ocorre, você faz alguma coisa? Ela impede algum movimento, etc.? Vejo que uma pergunta está contextualizada na sua vida, no seu dia a dia, e mostra de que forma isso que a sociedade dos homens chama corpo, cabeça, tronco, membros, se exercita existencialmente. Outra coisa são perguntas fora de um contexto. Você sente calor na sua pele? Quanto de calor? Você está com fome? A fome é muito grande? Fora do contexto, as respostas às vezes são muito diferentes de quando uma pessoa responde dentro de um contexto. Talvez o Benício, fora desse contexto de nadar até a ilha para dar um recado, dissesse, se perguntassem ele como está seu fôlego, talvez ele dissesse não está bom, e no entanto ele nadaria até aquela ilha e voltaria e ainda estaria com o fôlego em ordem. Esse é um ponto de saída do nosso trabalho de hoje. E há muitas ilustrações que veremos agora de aprofundamento. A primeira delas vem de Clarice Lispector. Em 1974, a Clarice nos conta um verdadeiro poema em torno da corporeidade. Uma coisa é uma pessoa ter questões ligadas à corporeidade. Por exemplo, vamos ver questões, tá bem? Que usualmente uma pessoa traz ao consultório. Não consegue ter intimidade somática com uma outra pessoa, por N razões. Outra questão que usualmente ocorre em consultório: a pessoa não se dá bem com a própria corporeidade. O corpo é alto demais, é baixo demais, é magro demais, é gordo demais, é assimétrico demais, é novo demais, é velho demais, para coisas que ela deseja. São questões que a pessoa traz ao consultório. Estas questões, no entanto, trabalhadas nesta ordem, desta maneira, nos remetem a um corpo médico. Nos remete a um corpo que pode ser medido, pesado, não é? Pode ser estendido diante das métricas. Mas Isso é trabalhar o corpo? Sim, claro que é. Tanto é que é uma das maneiras que nós utilizamos para tratar o corpo. Mas há outras também, que podem ser complementares, associadas, e podem suavizar, podem aprofundar e muito esse tratamento somático. Um deles, a própria Clarice vai nos dar agora. Vejam como ela descreve. Ela vai nos contar uma verdadeira terapia somática, uma terapia que faz o corpo relaxar, o corpo ser feliz, o corpo brincar, o corpo navegar, o corpo ser. Como ela conseguiu tudo isso? Vamos ver. Doutora Clarice Lispector vai nos mostrar. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. E eu nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Ela conta que já de madrugada ele saía pela cidade rumo ao mar para tomar o tal banho de mar e que ela gostava muito, eles gostavam muito disso. Como explicar o que eu sentia em sair de casa de madrugada, pegar o bonde praticamente vazio que nos levaria para Olinda, ainda na escuridão? De noite, eu dormia, mas o coração se mantinha acordado nesta expectativa. E de puro alvoroço, eu acordava às 4 e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim era para ser, jejum. Você pode trabalhar o corpo assim, ou também pode dar pílulas, cápsulas, fazer terapia e outras coisas. Meditações, orações também são caminhos. Não há que um melhor, mais certo ou mais próprio. Não. Para cada pessoa, um jeito ou vários modos. Não é? A Clarice está mostrando uma das formas de vivificar o corpo, do corpo ser. Há outras formas. Não é? Ela está dizendo como ela fazia para o corpo ficar feliz, para o corpo brincar, para o corpo ser, para o corpo estar. Eu não sei das infâncias dos outros, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o meu futuro. Minha capacidade de ser feliz agora se revelava. Eu me agarrava dentro da minha infância muito feliz a essa ilha encantada que era a viagem diária. O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos e um fundo raso. E de repente caía-se no fundo, 2 metros, eu calculo. Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma ninharia, levava as senhoras para o banho, abria os 2 braços e as senhoras agarravam-se a eles para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. O cheiro do mar me invadia, o cheiro do mar me embriagava. As algas ali boiando. Oh, bem sei que não estou transmitindo o que significavam, como vida pura, esses banhos em jejum, com o sol se levantando ainda pálido lá no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo mais escrever. O mar de Olinda era muito iodado e salgado, e eu fazia o que no futuro sempre iria fazer, com as mãos em concha. Eu mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até a minha boca. Eu bebia diariamente aquele mar. De tal modo queria me unir, ser com ele. Mas o mar passou, não é? E você hoje mora a 2.000 quilômetros do mar. Ou você não pode mais ir ao mar. Você não tem quem vá com você. Ou não há mar. Mesmo a 2.000 quilômetros, etc. Você tem certeza disso? Porque o que você é, se você acompanhou essa história, você acabou de nadar com a Clarice Lispector, acabou de brincar com a Clarice Lispector e acabou de vivificar somaticamente parte de sua corporeidade. hidratou partes do seu corpo, provavelmente, que há muito tempo não recebem um carinho, não recebem um afago, água, brisa, existência. Não é preciso irmos propriamente até o mar e mergulharmos nossas mãos nele. Você pode fazer isso daí mesmo, de onde você está. Talvez até seja muito mais intenso e profundo do que ir até lá. Outras vezes, não, terá que ir. Aqui é filosofia clínica, eu não tenho uma régua e não tenho regras exatas e fórmulas que podem ser aplicadas a todos. Isso não existe. Ah, não em filosofia clínica. O que eu tenho que fazer aqui é observar a historicidade da pessoa e encontrar nela essas questões, essas respostas, estas perguntas e muitas outras coisas. Se eu sou de fato filósofo, é assim. Ou o filósofo é aquele que já leva as questões prontas, as respostas prontas? Não. Não poderia se chamar filosofia clínica se fosse dessa forma. Ah, então esperava ao vento a vinda do bonde para Recife. No bonde, a brisa ia secando meus cabelos duros.
O
O
que
que
fa...
vocês verão agora é muito delicado e é parte da experiência deste diretor, do Taka Krohn. É, o tema é atrofiado, outra forma de experiência somática, muito diferente da que Clarice nos mostra, mas que serve de passagem para os aprofundamentos que vamos fazer durante a aula. Com a cabeça escorada sobre a outra, pessoas se contorcendo sem nenhum propósito, nenhum objetivo, outras em meio a uma escadaria, olhando para cima, para os lados, Qual é o sentido disso? O propósito, o significado? Como eu disse, Takakuramu passou por uma experiência dissociativa muito séria, muito grave, e que exigiu muito dele em compreensão, e ele traduz isso em arte. Mas para os nossos propósitos aqui, isso ainda se configura de outra forma. Vejam, e vamos aqui fazer uma complementação ao que vimos há pouco na Clarice Lispector. Quando uma pessoa, você vai visitar um amigo, ele não está nada bem, e você diz a ele, vamos caminhar aqui no parque ao lado, sentir um pouco da brisa, hoje o sol está tão macio, tão sereno, vamos tomar uma xícara de café. E ele diz a você que não, que ele não vai. E diz que não vai porque não está com vontade, não tem graça nenhuma brisa, e o chá vai estar morno, e ele não gosta assim, e portanto ele não vai. Vejam o que ele fez. Sentado na poltrona dele, ele constrói todos esses elementos somáticos, corpóreos, lá longe, e sem vivê-los, ele já deduz e já conclui e já resolveu a questão e transformou tudo num mal-estar somático, além de tudo. Agora, se diferente de tudo isso, ele aceitasse o seu convite, você que conhece a historicidade dele, a estruturação dele, tanto quanto é possível conhecer, por convivência, por amizade, sabe que isso trará um grande bem a ele, muito provavelmente. E, portanto, é isso que você diz a ele. Não é algo que você tirou do nada. É algo que você tirou de parte do seu conhecimento. Então, você vai com ele. Ele respira a brisa, o ar, o poema que é a vida, as pequenas folhas do inverno, temperatura agradável, o sol ameno, o aroma do chá. Vocês sentam naquela cafeteria, naquela casa de chás e tomam um delicioso chá. E ele já se sente profundamente bem. A ideia que ele tinha antes não corresponde ao que está vendo com o corpo dele agora. Aliás, a ideia que ele tem do corpo dele agora também não corresponde. O que está acontecendo com o corpo dele, sabe o que é? Isso que vocês acabaram de ver em Kodachrome, esse diretor. O corpo festeja, o corpo se solta, o corpo agradece, o corpo está feliz pela brisa no rosto, pelo sol, pelo poema da vida. Cuidado agora. Quer dizer então que ele ficará bom e não precisará fazer a quimioterapia dele? Não, ninguém disse isso. Quer dizer então que agora o problema imunológico que ele carrega não existirá mais? Não, seria uma irresponsabilidade afirmar algo assim. É evidente que não. Nós não sabemos o alcance que isso pode ter. Mas isso pode ir muito longe, ele pode desenvolver um hábito, ele pode retomar a vida, literalmente, querer viver. Ele pode repetir a experiência, ele pode complementá-la, ele pode associar com outras experiências prazerosas, pode. Cuidadosas, responsáveis e pode ir além. Pode. O intuito é esse, aliás. Não é? Vagarosamente. A ideia em torno da qual o corpo não tem volição própria, o corpo não tem autonomia, não tem um direcionamento, provavelmente é errônea. Para algumas pessoas, o corpo tem força de decidir movimentos da vida. Inclusive força para opinar sobre coisas que muitos consideram intelectuais e somente intelectuais, como veremos logo a seguir em um outro autor. Antes dele, porém, vamos aprofundar os estudos com o Antônio Maria. Antônio Maria foi um dos escritores, compositores. Ele era cronista esportivo também no Rio de Janeiro, nos anos 50, 60. Muito querido da comunidade carioca e muito polêmico também. Ele escrevia muito sobre a poesia do cotidiano. Vejam como ele coloca aqui, como um aprofundamento ao que estamos trabalhando. Vou a pé por uma rua de Ipanema. Vou andando sozinho, sentindo a tarde fresca e me interessando pelas pessoas que eu encontro. O prazer físico de andar e estar só. Vejam como ele coloca. O prazer físico de andar e de estar só. O conforto de estar vestindo uma camisa muito maior que eu. Só a camisa. Sobre uma calça grande também e desvincada. A maravilha de não precisar falar nada. Passa uma mulher bonita, alta, com um arame com sua corrente. Mais adiante, outra espera alguém que a levará para uma mesa de biriba, ou que seja para uma cartada mais séria. Depois, um jovem casal passa de mãos dadas, rindo alto, segurando-se um no outro, para não cair da gargalhada. Um senhor com uma máquina fotográfica. Aquele antigo ar dos domingos, voltando da infância, facilita-me a intimidade que cada homem deve manter consigo mesmo. As crianças, essas, são íntimas de si mesmas. Depois, quando vão engrossando a voz, criando o buço, começam a fazer-se cerimônia. Pobre de quem se ouve. Entro num barzinho. Um barzinho de fregueses muito moços. São pares de namorados e as pessoas mais velhas devem ter em torno de 18 anos. Esforço-me por ignorá-los, mergulhando no livro que eu trouxe e bebendo uma cerveja que eu pedi. Eles, porém, me ignoram com a maior facilidade. Observaram como ele constrói o texto? Ele começa com o corpo. Está caminhando, sozinho. Os pés. O corpo. O corpo participa das decisões intelectivas que ele terá. No caso dele, há uma associação. Levou o corpo para passear e o corpo propôs coisas. E com o intelecto e com outros instrumentos que ele tem, como ser existente, ele vai conversando, levando para um lado, levando para o outro. Vejo como isso constitui. Aquele que sentado em sua poltrona, arrasado por sua tristeza, com seu desestímulo para todas as coisas, nada faz, talvez consiga por outros caminhos encaminhar. Mas não podemos considerar isto que estamos vendo aqui? Simplesmente saber os hábitos promissores que habitam seu corpo. E a partir daí, tomar essas atitudes. Deixar que o corpo vá pedalar uma bicicleta. Deixar que o corpo sente um banco de praça e ouça os passarinhos. Isso não pode participar de outras coisas? Na recuperação de uma pessoa, no encaminhamento de uma pessoa? Para muitos, isso é considerado ínfimo, nada, diante da dor, diante das ideias intelectivas que gritam dos telhados. E assim colocam a perder um recurso maravilhoso, maravilhoso, que em muitos casos pode ser determinante. No texto dele, isso se aprofunda cada vez mais. Foi sempre a palavra que enganou todas as coisas, ele escreve adiante. Enquanto estou calado, podem fazer de mim todas as suposições erradas e absurdas, mas não fui eu que menti ou enganei. Há pessoas que elas fazem isso e nos obrigam a mentir. São os que nos pedem aqui e ali um julgamento que lhes seja agradável. Alguém seguro de si não nos pede jamais uma opinião sobre esses feitos. Espera um pouco. Se importa com a ideia que estamos formando a seu respeito. Os homens que não se confiam ficam perguntando constantemente: você não acha que eu agi bem? Você, em meu lugar, não faria exatamente a mesma coisa? Vozes, sons, ideias que embaralham o prazer do corpo, que tumultuam essa parte do corpo. É possível conciliar? É possível aqui complementar? Ou, em alguns casos, necessariamente fazer um antagonismo? Sim, muitas vezes sim. Quanto mais compreendermos isso, provavelmente teremos melhores recursos para lidar com esses elementos. Que bom ser domingo outra vez, depois de 30 anos. Entra uma moça clara, da idade das outras, e senta à mesa em frente à minha. Jovem, linda, e eu? Não. Assim termina Antônio Maria em mais uma daquelas crônicas que fez dele uma figura aguda e pontual da sociedade que ele, na qual ele viveu. Bem, agora vamos entrar em questões bem mais profundas. Houve isso há muito, muito tempo. Um pensador, um jovem muito estudioso, muito profundo, ele era físico e autodidata mecânica do corpo, em fisiologia, em medicina. E este homem, depois de ter um problema somático muito grave, e a medicina na época não tinha recursos para ajudá-lo, ele mesmo foi atrás de um aporte para aquilo que estava prejudicando a vida dele. Teve um grande êxito. Ele desenvolve um método a partir daí, um método para trabalhar questões somáticas. E o método que ele desenvolve é muito diferente de qualquer coisa que havia. Ele propõe, por exemplo, generosidade com o corpo. O corpo, cabeça, tronco, membros. Ele propõe suavidade com o corpo. Ele propõe delicadeza com o corpo. Não tratar o corpo como muitos fazem, enchendo-se de ansiedade, enchendo-se de comida, enchendo-se de tudo que são coisas, preocupações terríveis. Não, não, nada disso. Com muita delicadeza, entrar em contato com o corpo e deixar que o corpo reúna as suas funções, reúna as suas capacidades, suas características, assim como as emoções, assim como a memória, assim como a transcendência e outras coisas têm. E isso, associado com o restante das nossas vidas, nos ajudar. Ele começou a mostrar isso, como fazer isso. De maneira muito suave, voltando a compreender e a entrar em contato com o próprio corpo. E começou a colher resultados surpreendentes, que chamaram a atenção da comunidade médica pelo mundo inteiro. Hoje, existe um instituto em Israel chamado Moshe Feldenkrais, que é esse autor que nós vamos ver aqui. O texto que eu tenho em mãos é da década de 60, do Moshe Feldenkrais, chamado A Expressão Corporal. Nesse texto, nós vamos conversar esse texto de um homem que era físico, que trabalhou como autodidata nas áreas médicas e que trouxe uma grande inovação na área da corporeidade. Vamos conversar isso com filosofia clínica. Moshe Feldenkrais escreveu: a conduta dos seres humanos está firmemente baseada na imagem que criaram de si mesmos. Consequentemente, se alguém deseja modificar a própria conduta, deve necessariamente modificar sua autoimagem. Ele não está falando de uma autoimagem idealizada, ele está falando de uma autoimagem física. Vamos agora retornar ao início do nosso trabalho de hoje. Vocês lembram do Benício? Quando pedimos a ele, por favor, você pode nadar até aquela pequena ilha, contornar e dar um recado às pessoas que estão numa pequena escuna na enseada e depois trazer a resposta delas? Vá a nado, volte a nado. Elas não têm meios de comunicação lá e nós não dispomos de nenhum recurso para ir até elas. Você poderia fazer isso? O Benício precisou consultar o quê? Vamos retomar aqui agora Feldenkrais. A conduta dos seres humanos está firmemente baseada na imagem que criaram de si mesmos. Ele vai consultar então o Benício. Eu consigo ir até lá? Eu consigo nadar essa distância e de volta? Mais de 600 metros? E contando que eu preciso contornar, talvez 1 quilômetro a nado? Essa é minha autoimagem. Preciso consultar minha história, quantas vezes eu fiz isso, se alguma vez já fiz, se eu tenho força para fazer, se eu tenho coragem de fazer. E vai que o vento muda e uma tempestade se aproxima e eu estarei a meio caminho, como faço? Quer dizer, vejam, como a autoimagem, dentro de um contexto, assume características que podem ir além dela, aquém dela e tomar outras variações. Isso considerando o parecer de Moshe Feldenkrais. Em filosofia clínica, as coisas podem ser muito diferentes disso. Uma pessoa pode viver sua corporeidade, mudar condutas, tendo ou não consciência de autoimagem e muitos outros fatores, não é? Então, Moshe Feldenkrais, ele prossegue. O que é autoimagem? É uma imagem corporal, ele diz. Vejam, não é uma imagem intelectiva, ok? Uma imagem corporal. Quando eu falo imagem corporal, é a pessoa ter uma ideia física do corpo. Você pode alcançar aquela lâmpada para mim? E a menina de 12 anos diz: Não, senhor, não posso. Ela está no, na prateleira muito alta, não tenho como subir até lá. Isso é consciência corporal. Ela sabe o tamanho dos bracinhos dela, sabe a distância da lâmpada e sabe que não pode. Uma outra menina talvez tentasse, trouxesse todos os livros da prateleira para o chão e poderia até se machucar. Às vezes ela poderia tentar, mesmo achando que não conseguisse. Ou seja, não é uma métrica exata a consciência corporal. Isso destoa muito de uma sociedade que muitas vezes usará pesos e medidas, ainda mais na nossa época, não é? Lembrem, Hans Jonas anunciava isso. Estamos entrando numa época na qual provavelmente vamos medir e pesar o corpo de todos os modos, achando que vamos conhecê-lo assim. E cada vez parece que não conhecemos de forma alguma. O corpo é muito mais do que uma medida. Curioso é que muitos que concordam com isso que eu acabei de dizer tratam o corpo como medida. Entendem assim, mas não fazem assim, não vivem assim. Muitos. O que é autoimagem é uma medida corporal, mais precisamente a forma das diferentes partes do corpo e a relação existente entre elas, o que envolve tanto relações espaciais e temporais quanto sensações sinestésicas. Opa, Feldenkrais colocou um elemento temporal. Essa temporalidade, a temporalidade aristotélica, sim, é ela mesma. Uma pessoa que fez uma cirurgia depois de passar 15 anos sem enxergar, sem ver. Se você atirar uma bolinha para que ela pegue, ela provavelmente não sabe o tempo que a bolinha leva para chegar até o rosto dela. Essa bolinha pode bater no rosto dela. Ela não sabe, ao olhar uma rua, se ela pode atravessar, se dará tempo, o carro está vindo a 40 km/h. Tudo isso exige não apenas dimensão espacial, mas dimensão temporal e associações entre elas. É isso que o Feldenkrais está colocando. A autoimagem inclui também os sentimentos, as emoções, os pensamentos, todos eles formam um conjunto integrado. Como se desenvolve a autoimagem? Cada pessoa acredita que sua maneira de andar, falar e se comportar é exclusivamente sua, imutável. Identifica-se plenamente com sua conduta, como se tivesse nascido com ela. Acredita que sua maneira de ver os objetos no espaço, de acompanhar os movimentos, de inclinar a cabeça e de observar as coisas é inata e considera impossível modificá-la, salvo talvez no que diz respeito à velocidade, intensidade ou duração. Ele não vai pensar assim, não. Ele vai mostrar que muitas dessas pessoas congelaram imagens somáticas. E, usando a terminologia médica, elas adoecem com isso. Como vem essa? Como é esse adoecer? Considerando a medicina e o que Moshe Feldenkrais prega. Esse adoecer funciona muitas vezes da seguinte forma. A pessoa vai a um lugar, ela acha que todo mundo está olhando para ela. Todo mundo está fazendo comentários sobre ela. Comentários que não são nada edificantes. Ela não está sendo aceita. Ela cantou uma música e muitos estão rindo, dizendo que ela desafinou. Isso que ela está fazendo tem muito a ver com a imagem somática. Está atingindo mais ou menos partes desse corpo somático: pulmão, rins, fígado, cérebro, pele. E pode trazer consequências. Quais consequências? Depende de predisposições, depende de fatores climáticos e de uma série de outras coisas, que podem trazer vulnerabilidades, levando a pessoa a produzir sintomas e, às vezes, modificações graves nesse corpo. Bem, mas o reverso também é possível? Sim, em Mönchfeldenkrais, sim, o reverso é possível. Tanto é que ele mostra que, ao trabalhar seu corpo com delicadeza, com suavidade, acham que isso envolve muitas coisas? Olha, são tão pequenas coisas, são gotas de orvalho. É o acordar pela manhã. E com as mãos em concha, como a Clarice Lispector nos contou, uma água delicada que você colhe pura e banha sua face com carinho, com amor. Está modificando sua imagem somática. O pequeno aroma de uma das folhinhas de hortelã que você colheu para fazer um chá, você sente entre os dedos o aroma. Está mudando sua imagem somática. Está complementando, aprofundando, está indo além. Bom, mas o que tem a ver a asma, bronquite? O que tem a ver uma dermatite ou problemas graves com isso? Isso vai alterar? Eu não sei. Isso depende de cada pessoa e depende de uma série de fatores. Mönchfeldenkrais tem uma resposta mais pontual que a minha. A maneira como ele compreendia e via mostrava que, para ele, sim, pode modificar muito estados graves da imagem somática. Vejam, ele prossegue então dizendo: os movimentos, aliás, Feldenkrais colocava muito a questão do movimento. Ele tem um livro chamado Consciência pelo Movimento, que é um clássico hoje, e temos tradução dessa obra em português já. Nessa obra, ele mostra que simplesmente prestar atenção aos movimentos, a delicadeza daquele que acaricia uma criança, que recebe seu cachorrinho, que veio do banho, está todo faceiro, todo feliz, que simplesmente passa a mão sobre a grama, folheia um livro que está lendo, para ele, o movimento é a própria essência da vida. Aqui eu tomei uma licença poética. Os movimentos, a atitude, a linguagem próprios desenvolvem-se de acordo com as circunstâncias acidentais, nosso lugar de nascimento ou do meio que nos rodeia. Por esse motivo, quando aprendemos um segundo idioma, sempre falamos com sotaque. Uma aprendizagem anterior sempre se interpõe no caminho de uma nova aprendizagem. É o que, em filosofia clínica, chamamos de prejuízos, preconcepções. Temos dificuldade de nos sentar como os japoneses ou como os hindus, devido aos hábitos que adquirimos durante o nosso desenvolvimento. Consequentemente, qualquer que seja nosso lugar de nascimento, a dificuldade que experimentamos ao tentar mudar hábitos mentais, hábitos físicos, tem pouco a ver com aquilo que herdamos e muito com o problema geral de modificar qualquer hábito adquirido. Bom, e agora? Não é? Se temos essa dificuldade, você faz algo para mudar a um padrão somático qualquer. Ele está dizendo que isso é muito difícil? Sim, é muito difícil. E ainda assim, com generosidade, com calma, com pequenos movimentos, quando você for aguar as suas flores, as suas plantas, observe a água que sai da mangueira, aquele lindo chafariz que às vezes cria arco-íris no seu pequeno jardim. Observe. Sinta o perfume que exala, um pequeno inseto que voou, um passarinho que chega muito interessado, nessa farra toda que está acontecendo ali, apenas observe. Não é preciso tomar qualquer outra posição. Sinta o movimento. Isso é que ele dava o nome de uma consciência do movimento. Um movimento que pode ser da nosso corpo, cabeça, tronco e membros, mas que se esparrama quando você está numa atividade. Está preparando uma deliciosa salada para a noite? Os ingredientes, você cortou a cebola, cortou o alho, com a cebolinha, alface, o tomate, está misturando. Vem um azeite de oliva extra virgem que você vai colocar ali. Aquele colorido, aquelas sensações, isso é observar. Calma, não tenha, não corra. O corpo vai responder. Segundo Moisés Feldenkrais, o corpo não tem como não responder. Na própria ação que ele faz, já há uma resposta. Ele diz que, claro, que a pessoa tem seus hábitos e que ele até propõe exercícios. Ele diz que a nossa musculatura toda nada mais é do que a concepção dos hábitos que temos. Então, ele diz, você olha a pessoa, ele pode, coloca exercícios, se a pessoa não consegue fazer, ele diz, isso, se você vivesse em outro lugar, tivesse outro trabalho, outra maneira de ser, você, a sua musculatura seria diferente do que é. Este padrão individual e único é percebido subjetivamente como algo, ao mesmo tempo óbvio e inevitável. Isso ocorre porque os padrões habituais estão gravados no nosso sistema nervoso. E este reage a uma estimulação externa com seus hábitos pré-definidos, não por dispor de outro esquema de resposta. Para produzir o tipo de mudança dinâmica que eu proponho, é preciso eliminar esses padrões compulsivos do sistema nervoso, para que ele possa agir, reagir livremente de acordo com a situação externa com a qual se depara e não de acordo com os hábitos. Para modificar a dinâmica da relação entre o pé e a perna, precisamos apenas realizar cerca de 20 movimentos. Prestem, por favor, atenção ao que ele diz agora. Extremamente lentos, concentrando toda a nossa atenção, tanto na trajetória do pé quanto nas suas diferentes partes. E aí ele explica demoradamente como é isso, o detalhe. Ou seja, se eu ergo a mão para receber de alguém uma xícara de café, ele diz, faça com calma, faça devagar. Receba a xícara, pegue, sinta, traga de volta a xícara para você. Repouse sobre a mesa. Isso é a consciência ou o movimento. Ele diz que isso é muito mais que o suficiente, em boa parte dos casos, para quebrar padrões pré-estabelecidos. Não é numa única vez, evidentemente. Várias vezes para várias coisas. Isso funciona sempre para todo mundo? Em filosofia clínica, a resposta categórica é não. Eu teria que ver, inclusive, para cada pessoa quais são os tipos de movimentos a fazer e quais não, e de que forma e quando, e outros elementos mais, e se esses elementos devem ser físicos ou imagéticos, e muitas outras coisas. Ele propõe inúmeros exercícios para você quebrar esses padrões fazendo outros elementos. Eu gostaria de partilhar a tela com vocês e mostrar uma obra do Akankan. O Akankan, nessa obra, ele traduz muito das dificuldades que ele viveu na vida dele. Coreógrafo, ensaísta, dançarino, um homem com uma contribuição na arte imensa. O Akankan é britânico, né, de família bengali. Ele passou muitas questões, questões de fronteira, questões ligadas à identidade e tudo. E ele mostra na dança como esses elementos se constroem, se diluem, se modificam que podem ir além. Quando encontramos uma outra pessoa, é natural que troquemos ideias, saudade, reconhecimentos, etc. Mas o corpo, em tudo isso, às vezes, vive uma outra questão totalmente diferente. Ou, às vezes, o corpo é que está vivendo mais intensamente qualquer encontro do que o intelecto pode supor. E nem sempre nós saberemos disso. Como trabalhar isso no âmbito da clínica? Para alguns, simplesmente sabendo dessas coisas que agora estão passadas aqui, já é uma grande contribuição. Elas sozinhas já começam a mudar elementos. Para outros, não. Para outros, as especificidades caminham em outra direção, de outra maneira. Para cada um de nós, isso é de um jeito. Vamos ver esta obra do Akankan como uma ilustração ao que estamos vendo aqui. Ao encontrar alguém, é isso que acontece com a nossa corporeidade? Parece que não, não é? Quando encontramos um amigo, uma amiga, nós damos um abraço caloroso, conversamos, seguramos momentaneamente na mão da pessoa, depois apontamos para um café que tem ali perto e perguntamos: vamos tomar um café? Então, vagarosamente caminhamos. Isso que ele está mostrando tem a ver com o que o nosso corpo vive? Muito provavelmente, sim. Muito provavelmente é isto a experiência subjetiva que ocorre com o corpo, cabeça, tronco e membros, nesses encontros. E não ao que a fotografia mostra, pessoa caminhando, separada por meio metro da outra pessoa, as duas olhando reto para a cafeteria. Mas é assim que socialmente foi desenhado, é assim que socialmente, urbanamente, nós construímos as relações. Mas não é como subjetivamente alguns vivem. Alguns, quando encontram um amigo, uma amiga, o que se passa é isso que ele mostrou aí no filme. Esse ato febril, essa alegria, o coração disparado, a respiração curta, entre a felicidade e o choro, entre a saudade e a presença, E essas coisas o corpo não sabendo direito como dimensionar, e o sistema endócrino colocando dentro na circulação as substâncias que vão fazer a taquicardia, a respiração curta e muitos outros elementos. Às vezes o relaxamento profundo, enquanto esse amigo, essa amiga, diante de uma xícara de chá, nos conta como foi o último ano de sua vida. Mas a vivência somática não é propriamente aquela que a sociedade nos coloca diante da foto do filme. Provavelmente ela se passa muito mais desta forma. E com algumas pessoas, a impressão subjetiva é de estar interagindo com um boneco de plástico, que ao tocar na pessoa, nós não sentimos proximidade, mas distância. E não quer dizer que ela é ruim e que nós somos bons. De forma alguma, não há aqui um bom ou mau. Significa que a interseção se moldou desta forma, por N razões que nós nem sempre sabemos quais são. Mas às vezes é o que ocorre. Você sente o outro quebradiço, próximo e completamente, infinitamente distante, sem interação alguma. E vejam, tudo isso que estou descrevendo do ponto de vista do corpo pode não ter nenhuma relação com a maravilhosa conversa intelectual que você está tendo com essa pessoa. E que pode fazer valer o encontro, ainda que o corpo tenha vivenciado dessa forma o que aconteceu. Pode. Aquele que tem maior fluência, vivência e aprofundamentos na corporeidade provavelmente dirá depois: ah, senti uma frieza muito grande. Parece que a pessoa nem estava ali. Conversava comigo, mas não estava ali. Pode acontecer, eu não sei. Para cada um será de uma maneira. Isso varia muito. Às vezes a pessoa não estava num bom dia. Às vezes ela não estava se sentindo bem. Pode acontecer. Isso não é um encontro, uma única ocasião que vai definir tudo isso. Nós sabemos que não é assim. Portanto, a prudência, os cuidados, não é? A paz, o carinho do aprofundamento.